Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao nosso céu da semana. Eu sou Luana Coutinho, a copilota da sua jornada, e eu estou aqui para falar da semana que vai do dia 18 de setembro até o dia 24 de setembro. Gente, eu não tenho nem palavras para essa semana, uma semana muito profunda, uma semana muito importante para os seus sonhos, uma semana linda para você começar a transformar os seus sonhos em realidade. E não é porque é a semana que a primavera começa apenas, e porque eu estou super envolvida com o Festival da Primavera. Um sonho lindo que eu tive há muitos anos atrás e que agora se realiza, né? Eu estou à beira desse sonho se tornar realidade e eu não acredito em coincidências, né? Nessa semana, um dos trânsitos, né? Essa semana, o Sol, que é a nossa luz, é a nossa consciência, é a nossa essência mais profunda, é a forma como a gente contorna o nosso ego, é a forma como a gente se mostra para as pessoas, é o nosso brilho, né? É a nossa conexão interna com algo muito poderoso. Ele vai protagonizar todos os trânsitos dessa semana. Ele vai fazer uma oposição a Netuno e um trígono com Plutão. E no final de semana ele vai sair de Virgem e vai entrar no signo de Libra. Então ele é a nossa grande estrela essa semana por conta desse protagonismo. E protagonismo é uma palavra solar, leonina, porque o Sol rege Leão. E Netuno, que é o planeta que vai passar por essa oposição, é o regente de peixes, que é o signo mais sonhador que tem. Netuno está em peixes desde 2012 e vai ficar em peixes até ano que vem, com uma passagem breve em 2025, se não me engano. E enquanto ele está lá, ele está movendo as pessoas para essa esfera de conexão interna. E toda vez que o Sol, que é a nossa consciência, faz essa oposição com Netuno, ele enche Netuno de luz, enche Netuno de consciência. É tal qual uma lua cheia, né? A lua cheia é a oposição entre o Sol e a lua recebe essa luz. Então, Netuno também está nesse lugar de receber essa luz. E ele está no signo de Virgem ainda. Essa oposição é uma oposição muito interessante, porque o signo de Virgem, senhoras e senhores, é um signo muito conectado com a eficiência, a matéria, a forma como as coisas precisam se arranjar para elas terem uma eficiência, para elas terem uma ação no mundo, uma qualidade no mundo, né? Por isso que os virginianos clássicos, né, eles são tão criteriosos, tão analíticos, porque a matéria, ela ali em Virgem, ela está em movimento. Tanto peixes quanto virgem são signos mutáveis. E a oposição, ela acontece dentro do eixo, né? O eixo virgem peixes é um eixo do serviço, é um eixo, né, das pessoas que se colocam para ajudar as outras, né? Virgem, muito mais no dia a dia, peixes, muito mais no nível macro, no nível absoluto. Então, esse encontro do Sol em Virgem, em oposição com Netuno em peixes, ele pode te ajudar a colocar luz, a colocar consciência nos seus sonhos, a trazer para o mundo material a análise criteriosa daquilo que é possível realizar, das coisas que você idealiza. Então, é uma semana muito poderosa, é uma das últimas oposições que o Sol vai fazer com Netuno. Depois que Netuno sair de Peixes, essa oposição ela nunca mais vai ser vista por você, porque Netuno, para voltar para Peixes, vai levar 150 anos. Você não vai estar vivo quando ele fizer essa oposição novamente. Então, essa consciência do que é necessário que você faça, que você realize, que você mescle, né? Quais são as rotinas que você precisa desenvolver para poder conectar com o seu sonho? E eu queria abrir uma reflexão, né? Essa semana eu postei um vídeo da Lucelena Galvão, uma grande professora, filósofa, enfim, maravilhosa, falando sobre a necessidade que a gente tem de enfrentar as barreiras da resistência quando a gente quer adquirir uma consciência nova. E por que que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou num processo muito profundo aqui de realização. E o processo de realização de sonhos, as pessoas elas têm uma coisa muito encantada: ah, você está realizando um sonho. O que elas imaginam? Você num céu de brigadeiro surfando uma onda linda. O que que é na realidade? É você ralando contra a sua preguiça, contra a sua ganância, contra a sua inveja, contra a sua letargia, contra a sua. É você lutando contra os seus demônios internos. Porque realização é difícil. Colocar na matéria, quando a gente quer mudar de consciência, quando a gente quer fazer algo novo, mil resistências aparecem. Pessoas que querem te ajudar, mas que não sabem como, seja por incompetência, seja porque você realizar o seu sonho vai expor a própria incompetência delas. Então, elas te dizem que elas querem te ajudar, mas no fundo, elas estão criando mil resistências, às vezes até inconscientes, sabe? E eu cheguei aqui e eu encontrei muita gente falando que aqui nada dava certo, que aqui as coisas eram muito difíceis, que conseguir coisas com a prefeitura era muito difícil. E conseguir tem essa. Conseguir fazer esse movimento que, olha, eu vou falar para vocês a verdade. Não importa o que aconteça, o movimento que eu queria fazer, eu já fiz. Mexer em estruturas que estão muito paradas, em pessoas que estão com muita resistência, em mecanismos que estão muito arraigados, foi muito difícil. Eu lidei com muitas coisas minhas internas, muito profundas. Eu até ando um pouco sumida, né, das redes, porque a minha cabeça está muito concentrada. Eu tenho vários planetas em Escorpião e eu estou muito concentrada na realização. E você pode falar para mim assim: Luana, mas o que que isso tem a ver com o céu da semana? Tem absolutamente tudo a ver com o céu da semana. Eu estou compartilhando uma chave pessoal com vocês sobre realização de sonhos, né? Para uma comunicação ir para o ar, a gente precisa criar o texto, revisar o texto, enxugar o texto, testar se essa comunicação está com clareza, levar para o formato, né? Mexer no formato, alinhar com o formato, encontrar o canal, estabelecer esse canal, colocar o canal no ar. Se for uma coisa impressa, depende de toda uma aprovação, depende da pessoa da gráfica estar disponível, depende da máquina estar funcionando, está com óleo, está sem óleo. Então, assim, de você querer comunicar uma coisa até lançar um cartaz, eu demorei coisa de 10 dias. Aí você fala assim: nossa, isso é uma coisa simples. Não é. Sabe? Então, assim, para você realizar um sonho, tem muitas etapas. Tem a comunicação, tenho os recursos, né? Eu passei muitos dias pegando apoio, pegando patrocínio, pegando, convencendo as pessoas de que meu sonho era uma coisa importante para a Porciúncula. Eu estou realizando, para quem não sabe, eu estou realizando o Festival da Primavera no final de semana do dia 23 e 24 aqui em Porciúncula. Um festival que tem por objetivo fazer com que o Porciúncula abrace a vocação dela para o turismo ecológico e para o turismo de esporte de aventura. Então, a gente vai ter vários esportes, vários torneios, várias expressões desses esportes, né? Vai ter revoada, vai ter torneio de escalada, vai ter caminhada, vai ter corrida, vai ter pedal. Então, é uma coisa muito grande. Vai ter show na praça, vai ter passeata ecológica, vai ter palestra. Então, assim, é um show muito grande. E eu já fui gerente de projetos na minha vida passada. Eu sou formada em economia e eu também fiz um curso no IBMEC muito, muito lindo, muito profundo de gerenciamento de projetos. Sou especialista em gerenciamento de projetos. Para você gerenciar um projeto, você precisa cuidar de cada parte. E algumas partes, elas são dependentes uma da outra. O cara do cartaz, ele não pode imprimir o cartaz se a arte não estiver pronta. A pessoa que faz a arte, ela não pode fazer a arte se o texto não está pronto, se a logo não está pronta, se ela não recebeu todas as informações, se ela não sabe qual é o público que vai receber. Então, assim, para esse texto estar pronto, as coisas que vão estar contidas nesse texto, elas têm que estar aprovadas com o patrocinador, com o fornecedor, com todas as pessoas, para que essa comunicação não seja falsa. Então, a gente está falando de uma corrente de eventos que estão interdependentes. De novo, o que isso tem a ver com você? Tudo. Para você executar com sucesso o seu sonho, você precisa pensar em toda essa cadeia e pensar de trás para frente, porque a data da primavera ela não muda, ela vai acontecer dia 23 e dia 24. Independente do atraso do cartaz, independente do atraso da aprovação, independente do atraso das logos. Vocês estão entendendo? Então, leva isso para a vida de vocês. Quando a gente pensa na realização do sonho, não é um céu de brigadeiro. A gente encontra resistência, a gente encontra empecilhos, a gente encontra demoras, a gente encontra imprevistos. A gente foi rodar o cartaz, a máquina estava com uma desregulagem que estava trepidando e estava saindo tudo rajadinho. Olha isso. A única gráfica rápida da cidade, que é o meu patrocinador. Vocês estão me entendendo? É muito complexo. E a gente tem que estar preparado dentro do nosso sonho, dentro desse trânsito, para a realidade, para as coisas da realidade, né? Eu, se eu tiver pronta com a arte 3 horas da manhã, eu não consigo imprimir. Por quê? Porque tem um horário de funcionamento do estabelecimento. Eu encontro na realidade empecilhos para a realização das coisas que eu preciso fazer no timing que eu preciso. Qual é a minha dica para você que está me ouvindo, né? Não se trata de um desabafo, eu só estou trazendo para a realidade o que que eu quero compartilhar com vocês. O que que eu quero que vocês entendam? Que a realidade é o próprio empecilho. No nosso sonho, as coisas são douradas, as coisas são furtacor, coloridas, são. Mas quando a gente chega, a gente encontra um caminhão parado na frente da garagem, e aí você não pode sair. A gente encontra pessoas mudando de cargo que estavam me ajudando e que, de repente, eu tenho que falar com outra pessoa e eu tenho que começar todo o processo de novo. Então, o teste dessa semana é você sobreviver à realidade e entender que a realidade ela traz os desafios para a realização. E que se você ignorar que existe mil Detalhes, existem mil detalhes que você precisa considerar para o seu projeto, para a sua visão, para a sua empresa, né? Dar certo. Uma boa ideia não resolve o seu sonho. Para você se abastecer desse trânsito, você vai precisar abrir a planilha e colocar tudo o que você precisa. Quais são os seus empecilhos? Como que você vai lidar com os riscos, né? Aí a pessoa me perguntou assim: e se chover? O que que a gente pode fazer em relação à chuva, senhoras e senhores? Eu tenho condição de fazer alguma coisa sobre a chuva? Não, eu não tenho condição de fazer nenhuma coisa sobre a chuva. Eu vou ficar preocupada olhando a coisa da previsão do tempo? Não vou. Eu vou deixar, eu vou fazer tudo. Ontem eu estava conversando com meu marido e essa chave ela vai profundamente para vocês. Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Isso basta. Então, o meu desejo para vocês é que vocês aproveitem esse trânsito desse ponto de vista. Em relação ao seu sonho, não seja você o próprio empecilho. Faça tudo que está ao seu alcance. Porque, no final das contas, independente do resultado, ninguém vai te convencer que você poderia ter feito algo melhor. Então, salva isso. Porque talvez esse seja o meu maior aprendizado. Eu estou emocionada porque eu estou tomando um cacau. E todo mundo que já participou comigo de roda, né, de cacau sagrado, todo mundo sabe que quando eu tomo cacau eu fico muito emocionada. E esse sonho é um sonho que mexe profundamente comigo. Eu estou muito emocionada de estar colocando no mundo essa semente que eu germinei lá atrás. Realizando o meu sonho é muito emocionante para mim, é muito difícil, é muito mais difícil do que eu sequer poderia ter imaginado. É muito poderoso, é muito lindo e não depende do resultado. O resultado é a menor parte, e talvez essa seja a maior chave que eu quero te dar. Faz tudo que está ao seu alcance. Faz tudo que está ao seu alcance. E deixa o universo manifestar. O meu maior desafio é manter a conexão com a alegria que é poder fazer um festival da primavera. E eu vou falar da primavera daqui a pouco, quando eu falar da entrada do sol em Libra. Essa oposição ela acontece no dia 19, na terça-feira. E aí depois o Sol vai fazer um trígono na quinta-feira, dia 21. E Plutão, aí é que a briga fica boa. Porque Plutão é o planeta da transformação, da morte, do renascimento, das crises, das tretas, do tesão, da sexualidade, das coisas que estão ocultas. Nossa, mas como que isso se coordena, né? Tem algo mais poderoso do que a sexualidade? A sexual, né? O ato em si, ele gera bebês. Não tem nada mais potente do que a sexualidade. Por quê? Porque ela cria. Ela cria, ela é um milagre. E Plutão fala de tudo que é tabu. Olha a dificuldade que a gente tem para falar. Se a gente fala, o algoritmo ejeta a gente. Não, não é isso? Olha o pudor que a gente tem para falar de uma coisa tão orgânica, tão natural. Plutão tem a ver com tudo que está abaixo da superfície, com tudo que não pode ficar na luz do dia. Olha o tanto que a gente tem dificuldade de falar de morte. Morte é a única certeza que a gente tem, é a morte. Não é? E aí, o Sol em Virgem, um signo de terra, vai fazer esse ângulo potente com Plutão, que está ali nos graus finais de Capricórnio, que também é um signo de terra. Plutão em Capricórnio, destronando, né? Destronando tudo, mexendo em tudo, porque Capricórnio tem a ver com estrutura, e Plutão, por onde passa, Plutão desmantela, Plutão desagrega, Plutão desfaz. Plutão é a própria transformação, é aquele estado, né, da borboleta que ela sai do casulo e vai bater a asa. Ai, cadê meu casulo? Já foi, o casulo já foi. E aí o Sol, que é a nossa consciência, que está ali em Virgem, prático, rápido, eficiente, qualitativo, analítico, criterioso, metódico, jogando luz para essa transformação, para esse desmantelamento de uma estrutura. Uma estrutura rígida, né? Então você tem a chance, porque o trígono é um ângulo super favorável, é um ângulo super gostoso, porque ele fala de uma evolução natural, né? De Virgem para Capricórnio, que ambos são terra, tem um movimento natural. Todos dois são farinhas do mesmo saco, eles estão falando de coisas, dó, dó, dó. É como se fosse uma escala, mas é a mesma nota musical. Então, a pessoa falando de música, gente, não entendo nada de música, infelizmente. Mas esse Sol enchendo de luz esse Plutão, ele pode lançar luz no que precisa morrer, no que precisa de tensão. Tá entendendo? No que você precisa mover para poder limpar. Plutão rege o intestino grosso, é ali que a gente separa o que presta e o que a gente precisa deixar no vaso da descarga. Gente, fala para mim se não é uma semana muito encantada, uma semana muito importante. Agora, você acha que é fácil? Por mais que seja um ângulo tranquilo, você acha que é fácil olhar para o seu, para sua morosidade, para sua preguiça, para sua inveja, para sua gula, para sua procrastinação? Você acha que é fácil? Não é fácil. Mas é isso que gera a resistência da realização dos seus sonhos. É ali que está o ponto de mutação, é ali que tem espaço para o seu crescimento. É ali que a coisa fica poderosa. Gente, ano que vem, Plutão sai de Capricórnio para sempre na sua vida, né? No seu ciclo de vida. E ele vai entrar em Aquário, onde ele vai ficar por 20 anos. Esse é o último trígono desse tipo. Quando ele acontecer de novo, não vai ser entre Virgem e Capricórnio. Virgem e Capricórnio é terra, é matéria, é aqui que você precisa quebrar, destrinchar sua estrutura, marretar o prédio, derrubar a parede que está te impedindo, ainda que essa parede seja você mesmo, a sua preguiça, a sua incompetência. O que que você precisa fazer dentro desse trânsito? Entender que o trânsito traz consciência. O que que você precisa mudar? O que que você precisa transformar? Quanto fundo você precisa ir para poder fazer as transformações que você quer? Para você chegar na sua meta. Capricórnio é uma cabra que sobe montanha, ela quer chegar no rolê dela. Mas o que que está te impedindo? Não deixa de olhar para isso essa semana. E aí, o sábado, o Sol entra em Libra. E isso significa a abertura da primavera. O dia é igual à noite. Eu me casei na primavera. Eu me casei no Festival da Primavera. Eu me vesti de fada e até 6 horas, porque o sol fica, né, no horizonte de 6 às 6. Até 6 horas eu me vesti de fada clara e 6 horas eu me vesti de fada da noite, fada do absinto, para ser mais específica. Porque nós somos luz e sombra. Eu só mostro para vocês, ó, meu lado maravilhoso. Ninguém me viu ontem aos prantos, lidando com os meus demônios, com as minhas resistências, com tudo que está contra. Sabe? Ninguém me viu ontem descabelada. Eu nem consegui me arrumar tanto. Por quê? Porque eu estou a 1.000 por hora para erguer o Festival da Primavera, lidando com as minhas sombras e lidando com a minha luz, com a minha capacidade de. E carisma de encantar todo mundo com o meu projeto. E já ter feito, e já ter conseguido fazer o movimento que eu queria fazer. O movimento, o meu objetivo, ele já foi cumprido, independente do resultado. E a primavera é o momento que a gente planta as sementes, que a gente quer que germine, não dentro do mês, porque tem uma coisa muito parecida com a lua nova, né? A lua nova acontece todo mês. A primavera é uma vez por ano. Então, a partir desse momento, o sol, né, e a lua se equalizam, o dia e a noite se equalizam, e a partir desse ponto, todos os dias serão maiores até o solstício, que acontece em dezembro. Agora, na subida do sol, é o momento que a Terra começa a mostrar a abundância dela. A gente aqui no Brasil, né, especificamente no Sudeste, a gente não sente muito o inverno, a dureza do inverno. A gente fica mais retraído, a gente engorda geralmente, né, porque a gente come comidas mais gordurosas para poder dar conta da homeostase do corpo, né? A gente se agasalha, a gente se tampa, a gente se recolhe. O inverno, para muitas pessoas, é um pouco mais deprimido. E aí chega a primavera, vem aquela vida, né? A vida, a gente passou pelas seringueiras, elas já estavam verdes, né? Tem um seringal, um caminho que a gente faz de bike, elas já estavam verdes, os ipês já floriram, né? Algumas flores já começaram a abrir, e a terra começa a trazer a abundância dela de novo. Então, a entrada em Libra te gera uma pergunta: o que que você quer florescer? O que que você quer florescer? Para você colher, você precisa plantar, amor. Não adianta você plantar uma coisa e querer colher outra. Isso é um pensamento mágico, um pensamento infantil. E dentro dessa semana, uma semana linda para sonhar, uma semana linda para entender o escuro da sua alma que te impede de realizar na matéria o seu sonho, você ainda tem de quebra o começo da primavera. Você que não pode vir ao Festival da Primavera, que não pode estar nessa passeata ecológica junto comigo, vibrando essa luz e esse plantio dessa vocação tão linda que essa cidade tem, dessa pedra da Elefantina, o segundo maior bloco de granito do planeta, esse potencial para escalada não ainda aproveitado. Você que está aí na sua casa, planta uma semente você. Planta uma semente no seu coração. Pega o seu sonho e coloca terra fértil para ele germinar. Traz para a sua semente uma água, não muita e não pouca. Coloca os nutrientes que a sua, o adubo que a sua planta precisa para crescer saudável, para crescer forte. Se una com pessoas que acreditam no seu sonho, né? Diminui o volume das pessoas que não acreditam. Você nunca vai agradar todo mundo. A verdade é essa. E assim, é muito doido a gente pensar sobre isso, né? Porque nem Jesus agradou todo mundo. Né? E às vezes a gente fica nessa, fica preso nesse paradigma de querer agradar todo mundo. E o Sol, quando entra em Libra, ele tem essa beleza, né? Libra tem essa beleza. Libra é um signo muito amistoso, harmonioso, diplomático, sociável, regido por Vênus, gosta da beleza, gosta da harmonia, gosta de agradar. Mas fica aqui uma chave muito poderosa. Não é possível agradar todo mundo. Então escolhe. Escolhe o seu sonho do que ser a popular do bairro. Às vezes é mais importante realizar o seu sonho do que agradar todo mundo. Por quê? Porque agradar todo mundo não é possível. Alô, librianos. Alô, pessoas que têm Libra num lugar, numa posição muito importante. Não é possível agradar todo mundo. Vocês não têm ideia da quantidade de que eu estou apanhando de todos os lados, que eu captei dinheiro no setor privado e todo mundo tem uma opinião. Mas quem estava lá para me ajudar a empurrar essa pedra morro acima? Poucas pessoas. Poucas pessoas. Mas na hora de reclamar, na hora de achar erro, monte, monte. Mas isso é, faz parte das resistências. E na temporada de Libriana, coloca flor na sua casa. Coloca uma guirlanda. Pega uma flor na feira, pega uma flor no seu caminho. Pede gentilmente para a Mãe Natureza te ceder essa belezura. Se enfeita. Põe um batonzinho. Né? Você homem, né? Dá aquele tapa no visual, coloca, né, um perfume. Por quê? Porque é a hora das flores, é a hora de florescer, é a hora de mostrar o ombrinho, sabe? De mostrar seu charminho, de fazer, de paquerar, de ir para a rua tomar um sorvete, sabe? É isso que a primavera te pede. Para você florescer. E você, que está me ouvindo até agora, ouviu todos os meus lamentos, ouviu toda a minha emoção, eu te convido às 6 horas da tarde, do dia 23, para você entrar em sintonia com a vibração da primavera. Eu vou estar na rua, a mil, guiando uma passeata ecológica. Por quê? Porque a Terra precisa sobreviver aos humanos. Nós somos visitantes aqui. Nós estamos de passagem. A gente precisa deixar a Terra para quem vem depois da gente. Para os meus sobrinhos, para os filhos deles, para as suas crianças. Se você está em Porciúncula, eu te convido a estar comigo nessa passeata. Traz sua criança, coloca uma florzinha no cabelo. Ai, não tenho fantasia, não quero concorrer, tenho vergonha. Não precisa. Coloca uma florzinha no cabelo e vem. Vem abraçar essa vocação. Vem estar comigo nesse sonho. E você que está longe, às vezes até em outro país, né? A gente tem uma audiência forte fora do país. Entrem. Sintonia comigo. Eu quero eu e você juntinho, na mesma frequência do rádio. Não importa onde você está, em qual planeta você está. Vamos juntos. Eu planto a semente do meu sonho, você planta a semente do seu. O que que você acha? Gente, obrigada. Obrigada por me ouvir. Obrigada por dar suporte. Eu recebo tantos feedbacks e é por isso que eu sigo fazendo esse trabalho. Eu tenho muitas dificuldades. Minha sombra é a dificuldade de ter constância. E isso aqui é a única coisa que eu não falho. E é para vocês. É para vocês isso. Né? Eu faço de um lugar muito amoroso. E é essa semente, né, de uma possibilidade de um caminho luminoso, né, de independente da treta do céu, você conseguir fazer escolhas aqui na Terra mais poderosas, é sobre isso, o céu da semana. É sobre eu dar esse presente para você. Então receba. Receba com muito amor. Porque isso é do mais É da minha parte mais luminosa e mais divina para a sua. Um beijo. A gente se vê semana que vem.